continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, o Anderson Bonfim é o convidado de hoje. Anderson, aí você começou a tocar o violão com a galera, pegou a guitarra. Havia ali uma... Você já tinha ideia de que você viria a um dia estudar música?
Ah, sempre foi meu sonho, desde pequeno. Sempre, assim, desde que eu comecei na música, sempre foi meu sonho. E aí eu fui procurar o que tinha de melhor na cidade, né? Então eu estudei com um professor chamado Luiz Alberto, o Betinho, guitarrista, e ele me apresentou o mundo do jazz assim, de uma forma mais profunda. Wes Montgomery, Pat Metheny, John Scofield. Então foi muito bom na minha formação.
E o Gamela, onde que entra?
O Gamela foi o seguinte, eu conheci o Gamela através do Betinho. Eu comecei a ouvir muito jazz, e aí eu ouvi alguma coisa do Luiz Bonfá, e aquilo me fascinou. Eu falei, meu Deus, alguém pode tocar violão assim? E aí o Betinho falou, sim, tem uma pessoa aqui em Brasília que ensina assim. E aí foi o Gamela, e eu fui atrás do Gamela.
É. O polêmico Gamela, saudoso Gamela.
É, fazedor de músicos, né, o Gamela. Ele é maravilhoso, era maravilhoso e é ainda, a música dele tá viva, né, nos outros.
Pois é, vamos chamar outra?
Vamos. Eu tô pensando agora, a gente pode ouvir Negra Flor, uma música muito sensível. Fiz em homenagem a uma grande amiga minha, alemã.
Tristeza que dói sem fim. Dentro de mim, doloroso jardim, trago um buquê e seu perfume, essa tristeza. Thank you. seu perfume, essa tristeza que dói sem fim. Que dói sem fim. Que dói sem fim.
Esse é o Escala Brasileira, o Anderson Bonfim, guitarrista, compositor, é o convidado de hoje. Anderson, aí você foi fazer mestrado em literatura. Você acha que você perdeu tempo ou isso agrega alguma coisa na tua carreira de músico?
Eu creio que tudo que é relacionado à arte, à cultura, ela agrega, ela soma, ela é primordial. Eu creio que eu não teria composto minhas músicas da forma que eu componho se eu não tivesse passado pela área de letras, de linguística, de literatura. Talvez o produto final seria outro.
Tem como explicar isso?
Eu penso em relação ao nível de sensibilidade. Eu acho que as artes, de forma geral, elas estão interligadas. E você ler um bom livro, você ouvir uma boa música, você observar uma boa pintura, realmente é uma forma de você interpretar aquilo, né? E aí, essa noção primerícia, que eu falei lá atrás sobre estética, beleza, não é? É uma coisa que eu priorizo muito no meu trabalho. E eu creio que a literatura, o desenho, a linguística, tudo isso me levou a ter uma visão um pouco mais do que é o belo dentro do meu ponto de vista, né?
Bacana. Quando você começou a compor, você já enveredou para uma música mais sofisticada, que não é um apelo ao baixo ventre, a coisa dos instintos, né, mais primários.
Sim.
Né, ou seja, a gente está falando aqui de uma música mais cerebral.
Sim, sim.
Correto,
Zé? Verdade, correto, sim, correto.
E como é que é a tua relação culturalmente com o meio ambiente? Sabe, tá na rua ou tá num restaurante, ouve determinado tipo de música,
sim,
que
sim.
É massificada. Como é que é?
O que você
pensa a respeito?
Olha, eu creio que é importante. A vida, no meu ponto de vista, é uma só, né? Então, é importante você procurar as melhores coisas que te ofertam, né? Que a vida te oferta, né? Então, quando eu vejo uma música massificada, ouço uma música massificada, assim, eu... Não me toca, né? Não faz nada de... Não traz, não agrega valor, não é? É igual você ler um livro que às vezes é quase uma prescrição de remédio, que não agrega nada, não é? Então, não, eu quero alguma coisa que agregue ao meu ser, à minha essência, não é? E aí, essa questão da sofisticação, ela veio por acaso. Eu acho que pelo meu histórico de ouvir tanto, de correr atrás, de tirar vários solos, não é? De estudar muito, de ver gente boa tocando, de ouvir música boa na minha adolescência, na minha infância. Isso tudo acabou gerando de ouvido isso, né? Assim, aquela coisa é cerebral, mas também é uma forma muito intuitiva de você tentar ver se... tentar...
Se expressar.
Se expressar dessa forma, né? Dentro de uma estética vigente, assim, que lhe traz prazer, né?
Claro, e aí entra a questão da disciplina, mas a gente vai falar disso no próximo bloco.
Tá, né? Ótimo.
Qual será a próxima música?
Olhar da Ilusão.
Com os olhos do coração. dizer onde eu errei, se errei. O seu silêncio diz pra eu partir. Você bem sabe que eu acreditei, insisti, rastejei. Se eu fechar a porta, não volto atrás. Saiba, meu bem, que a gente aprende ao errar assim. Hoje eu sei que o amor, pra rimar com dor, pede o olhar da ilusão.
Sintonizou agora e está acompanhando o Escala Brasileira, o Anderson Bonfim, guitarrista, compositor. O Anderson, agora tem um capítulo interessante dessa história aí, que é justamente a disciplina de composição. Lá na Suécia.
Sim.
Em, como é que é o nome do lugar?
Örebro.
Örebro.
Örebro. Pois olha, é. Foi essa história muito, muito engraçada, né? Eu fui para Örebro através da Universidade de Brasília. Chegando lá, houve essa disciplina com o professor Hans. E era composição. E aí foi a disciplina que eu mais tive medo. Porque
mas você nunca tinha feito composição antes?
Nunca tinha composto nada. Nada versus nada. Nem jingle para campanha política. Nada. E aí eu falei, essa disciplina eu vou reprovar. Eu ficava sem dormir. E aí, quando nas primeiras aulas o professor passou os exercícios, né, de composição, e ele falou, não, já quero ver a primeira parte da música feita na próxima aula. Eu falei, meu Deus. E aí eu pensei, eu compus uma linha melódica um pouco mais groovada, funkeada. Sendo guitarrista, eu pensei muito em uma coisa mais Paul Jackson Jr., uma coisa, sim, mais funkeada. E aí eu escrevi aquela melodia no computador, e aí eu pensei, vou ouvir. Quando eu ouvi, me deu uma tristeza, não porque estava feia, mas porque eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Minha história é com a bossa nova, minha história é com música popular brasileira. Minha história é com jazz. E eu peguei aquela melodia e desdobrei. E quando eu pensei em fazer aquela melodia, quando peguei no violão para desdobrar a melodia, eu pensei nas aulas que eu tinha com Gamela.
Olha,
eu nunca falei isso para ninguém. E eu pensei nele, naquele momento que eu ia ali com ele, sentava com o violão, ficava tocando. Eu pensei naquele clima de bossa nova ali. E aí saiu o Sol de Urubru, né? Foi uma coisa muito, muito interessante, muito legal. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a música, eu pensei, essa música tem que ter letra. E aí, eu conheci o Léo Almeida, que é o letrista, nessa faixa e em outras faixas do disco.
Mas ele estava lá na Suécia?
Não, ele estava no Brasil.
Então, te acalma, peraí, tá. vamos com calma. Starta, eu quero saber como é que foi a reação do professor nessa história.
Ah, sim. Bem, eu mostrei a música feita para ele depois, não é? A Bossa Nova. Ele achou lindo, maravilhoso. Ele falou, Anderson, isso está muito bom. E eu falei, não, você está brincando comigo, né? Que ele era muito brincalhão. Ele era um sueco brasileiro, muito brincalhão. Eu falei, não, você está brincando comigo. Ele, não, está muito bom. E aí depois eu mostrei para alguns colegas, né? A Elessi. E ela, nossa, Anderson, isso daí está muito legal. Sua primeira música. Eu falei, pois é, é isso. É. E aí partiu, continuou por aí.
Bom, então vamos ouvir outra? O que, que vai ser? Daí no próximo bloco você conta.
Ótimo. Vamos ouvir uma música agora, Deep Sea. Now I know the path that I should have been, because my own faith belongs to me. I no longer fear loneliness, that's always been with me. I'm the one that has been inside the dark calmness that's been the deep sea, and emerge new to be the one that's always been on me. There is a sorrow that no one sees, unless you find yourself looking for greatness that would unfold your soul. Solitude, what a gifted friend, that you transform your heart.
Gifted friend, that you transform your heart. Here by a kiss, all the loneliness I made her voice, my beloved lover. And I see that I'm not alone, because I found my way, because I found
Você está com Escala Brasileira.